Tem várias formas de você preservar a memória. Tradicionalmente, quando se fala, por exemplo, do historiador ou do papel daquele que estuda os fatos históricos e tenta dar a eles o resgate merecido, se vê ele atrás de arquivos, atrás de documentos, quase sempre distante da vida das pessoas. Mas tem formas diferentes de se resgatar a história. Maringá tem um exemplo disso, o site Maringá Histórica, que tem também o Facebook, e que tem também, por incrível que pareça, o bom uso do WhatsApp com um grupo de pessoas que entra dentro desse aplicativo e discute a história da cidade. O idealizador disso, que é também historiador, é o especialista em história, Miguel Fernando, que é diretor executivo do Instituto Ingá, Instituto Cultural Ingá, que está aqui comigo no estúdio da CBN. Miguel, boa tarde, obrigado por aceitar o nosso convite.
Boa tarde, Gilson. Sempre um prazer muito grande falar sobre a nossa história, ainda mais esse ano que Maringá vai completar 70 anos.
Exatamente. A gente tem uma série de fatos que, inclusive, você, talvez mais do que ninguém, conseguiu resgatar isso de uma forma diferente. Eu queria falar um pouquinho sobre a memória digital. Uhum. Como é que surgiu a ideia de construir um site Maringá Histórica, transformar isso através dos aplicativos no meio de resgatar as pessoas para discutirem a história, construírem ela junto com você, essa memória, e dar N versões sobre determinados fatos importantes para a cidade?
Bom, o projeto Maringá Histórico, ele nasceu meados de 2008 para 2009. Naquele ano, estava muito acalorada a discussão da demolição da estação rodoviária Américo Dias Ferraz, aqui no centro de Maringá, e eu, junto com alguns amigos, resolvi fazer um documentário, muito amador, muito precário, para contar um pouco da história e mostrar que havia outras alternativas para a rodoviária que não fossem a sua demolição, que não fosse a sua demolição. Entrei na internet para procurar imagens fotográficas e registros em vídeos antigos da cidade de Maringá e me surpreendi que não encontrei basicamente nada. Existiam alguns poucos sites que publicavam esporadicamente algumas imagens, pouquíssima resolução, e que não dava para se utilizar no material. Aquilo me impressionou e, ao mesmo tempo, me preocupou. Embora eu seja jovem, eu me preocupei porque como a gente vai criar uma identidade de que é importante preservar a história da nossa cidade se essa história não está presente junto aos jovens, aspas, no meio tecnológico? Então, o projeto Maringá Histórica nasceu com esse anseio de captar imagens, conteúdos históricos e distribuir, eu uso um termo que você uma vez me falou, em doses homeopáticas. Uhum. Então, diariamente ou semanalmente, a gente publica uma imagem e uma história relacionada àquela imagem. E a partir disso, eu me especializei em História e Sociedade do Brasil e eu descobri um conceito muito interessante, que é o conceito da museologia social, que basicamente é construir a história a partir de diferentes versões, para a gente ter uma história mais coesa com a realidade daquela época. E realidade entre aspas, porque a realidade é a partir da nossa visão, né? Então, Maringá Histórica, ele hoje é o maior portal independente do Brasil sobre a história de uma cidade, com mais de 1.500 publicações. Cada publicação tem uma foto, um documento ou um vídeo relacionado e uma história relacionada àquele conteúdo. E eu também utilizo muito esse grande número de usuários que participam, tanto da plataforma no Facebook, quanto do próprio site, quanto do grupo de WhatsApp, para ajudar a identificar o que está acontecendo numa determinada imagem. Porque a grande dificuldade que nós temos ao resgatar conteúdos imagéticos é a sua indexação. Quer dizer, não significa que está anotado ali atrás da foto que é 1954, que a gente vai tomar aquilo como verdade, que aquela foto é de 1954. Um caso mais recente que eu publiquei na semana passada é que os pesquisadores e historiadores relacionados à história de Maringá comentavam muito, existem artigos voltados a isso, de que a ditadura militar, de certa forma, foi até um tanto quanto branda em Maringá. E eu publiquei fotos de 1969 até 1972 de eventos em que mostram, durante a gestão do Adriano José Valente, prefeito da época, a participação grande e massiva que nós tivemos do Exército Brasileiro em eventos cívicos na cidade, inclusive com tanque de guerra, passeando em 1972 aqui na Avenida Brasil. Quer dizer, não é que tenha uma participação tão grande no aspecto de opressão, mas é uma mensagem simbólica de que a opressão esteve presente. E aqui a gente abre um aspecto de discussão. Será que o prefeito tinha vínculo direto? Ele era do MDB, o MDB de certa forma estava vinculado. Então esse é o papel do Maringá Histórica, abrir novos ciclos de debate sobre a nossa história. Isso porque Maringá é uma cidade jovem, nós temos o privilégio, diferente de outras cidades centenárias, de andar na rua com pessoas que chegaram aqui em 1944, 1945, 47, e ele pode nos contar isso. Então você, ouvinte, que tem o seu avô que chegou aqui naquelas épocas, ouça o relato dele, porque isso é muito importante para a construção da nossa história, e mais que isso, a nossa memória, que nos dá a base, que é a nossa identidade.
Quando a gente entra no site, não só no site, porque também tem o aplicativo no WhatsApp, que a gente tem a dinâmico mais, porque você olha para o smartphone, está lá o pessoal comentando e aparece sempre alguma mensagem, você vai curioso lá ver o que o pessoal está conversando. Uhum. Mas você vê um desdobramento de alguns fatos. Ah, esse fato aconteceu, tal dia, eu estava lá, meu pai fala disso. Isso vai gerando meio que aquela história sem fim, quer dizer, no final das contas, tudo tem a ver com todo mundo. Ou de uma certa forma, quem se interessa acaba entendendo o quanto que a memória tem importância, até para ele mesmo resgatar sua memória pessoal, aquilo que é a memória coletiva.
Sem dúvida. Tem um exemplo grande disso, que é um acidente aéreo que aconteceu em maio de 1957 aqui em Maringá. Quer dizer, a cada 10 pioneiros que você entrevista que estavam na cidade naquele ano, 11 dizem que participaram.
E que foi resgatado agora com esse acidente infeliz que a gente teve de um piloto que estava fazendo uma apresentação e morreu no aeroporto, né?
Exatamente. Inclusive, em 10 de maio de 1957, foi um dos primeiros acidentes aéreos da recém-fundada Esquadrilha da Fumaça, da Força Aérea Brasileira. E é um acidente que, evidentemente, durante o aniversário de 10 anos de Maringá, muita gente estava nas ruas, aconteceu e todo mundo viu aquilo ao vivo, inclusive o Frank Silva foi o primeiro a falar desse acidente na Rádio Cultura e tal, mas você conversa com os pioneiros, eles falam que estiveram presentes naquele fato, e nem sempre estiveram, e eu digo isso com muita tranquilidade, porque minha avó falava isso, olha, a asa do avião caiu perto de mim, só que depois levantando os documentos, a minha avó chegou um ano depois só. O que, que a gente leva a crer? É que é um fato traumático que foi tão contado pelas pessoas naquela época, que mesmo os pioneiros que chegaram depois relacionaram que estiveram presentes. Isso é o que a gente separa, o que é história e o que é memória. A memória é aquilo que relata algo que nós vivenciamos, e a história é aquilo que a gente pode comprovar que evidentemente aconteceu.
Mesmo não tendo participado,
mesmo não
tem uma interferência direta na nossa vida.
Sem dúvida.
Agora eu queria falar um pouquinho sobre os vídeos que você produz. Tem alguns materiais que você está produzindo, e você tem um trabalho sobre o Clodimar, que foi o garoto assassinado pela própria polícia de forma violenta, torturado, acusado de um roubo, enfim. Que boa parte da história da cidade conhece essa história, e ao mesmo tempo ele virou, vamos dizer assim, que um milagreiro. Né?
Um santo popular.
Um santo popular. A ideia de fazer esses vídeos, você faz um vídeo na delegacia em que você mostra o lugar que o Clodimar foi torturado. Você fala que ali houve outras torturas, que foi encontrado ossadas ali. Quer dizer, de repente essa história resgata uma página de Maringá, que a maior parte da população repensa um pouquinho o que é a cidade, aqueles que viveram e que a violência passou por aqui. Quer dizer, essa cidade que a gente vê hoje não é a cidade que existiu sempre?
É fundamental. A questão de se produzir os vídeos nasceu de um desdobramento natural do que eu já vinha fazendo no Facebook. Uma pessoa comentou, por que você não vai num prédio histórico e faz um relato? E aí minha esposa falou, vamos fazer, vamos ver como é que dá certo, vamos ver como é que funciona. E é tudo a minha família que faz, minha esposa filma, eu edito em casa e tal. Mas vem dando certo. E a gente vai em pontos históricos da cidade, tendo a ideia de que muitas pessoas passam ali diariamente e sequer sabem o que foi aquele ponto na história da cidade. Então você citou o caso da cadeia onde era a delegacia ali na Avenida Paraná, com a Guarani, atrás do Corpo de Bombeiros. O prédio hoje está abandonado em certo ponto, vai ser revitalizado, ok, mas a gente conseguiu entrar lá dentro para mostrar o que era lá dentro, como é que funcionava a delegacia, que estava praticamente no centro da cidade, e a partir disso a gente desdobra no fato do Clodimar, que ali teriam encontrado ossadas humanas no quintal da delegacia, mostrando um pouco da repressão policial que aconteceram na década de 1950, 1960, mas a gente vai para outros pontos, como o caso da Sambra, ali na antiga Zona 10, na Avenida Colombo, uma área gigantesca, uma indústria que foi fundamental para o desenvolvimento de pelo menos 4 bairros ali na região, Vila Morangueira, Vila Operária, Jardim Alvorada, enfim, e que hoje, infelizmente, está esquecida. A gente vem trazer a história, mas para mostrar que existe um equipamento em desuso e que a prefeitura, a Câmara Municipal, precisa se atentar a isso. O que fazer com esse equipamento? No caso da Sambra, avançando um pouquinho no aspecto da história, não sei, poderia ser transformado ali num polo cinematográfico, poderia ser transformado numa área de produção cultural. Existem N alternativas de sucesso que nós já temos exemplo no Brasil. Mas o ponto fundamental é primeiro mostrar que aquilo tem um valor histórico. Se a gente não mostrar que aquilo tem um valor histórico, infelizmente acontece o que ocorreu com a rodoviária. Você deixa em desuso, a população chega um momento que ela quer passar pelo processo de higienização social, que é simplesmente demolir aquele imóvel porque está agregando mendigos, prostituição, tráfico de drogas, para limpar o centro da cidade ou limpar uma determinada região. Mas espera aí, existe uma história ali. Por que que isso vem acontecendo? E a gente tem tantos desdobramentos que a gente vai lá para Nova York. Nova York da década de 1970 era uma degradação social gigantesca. Tráfico de drogas e prostituição aconteciam na Quinta Avenida. Por que que isso mudou? Porque o prefeito entendeu que era importante valorizar, acima de tudo, os prédios históricos. E aí nós viemos com a teoria das janelas quebradas. Nós precisamos revitalizar os empreendimentos para a população se sentir segura e, mais que isso, ter uma conexão com o passado, entender que aquilo tem valor histórico. Então os vídeos têm esse papel. Embora intrínsecos, a gente vai contando a história, a gente vai contar a história do cemitério, as pessoas, poxa, que bacana, eu não sabia que o cemitério tinha sido concebido, o projeto arquitetônico, pelo José Augusto Bellucci, que é o mesmo que concebeu a catedral, o mesmo que concebeu o Hotel Bandeirantes. Então, isso é importante para nós. Toda estrutura da cidade tem uma história. Uma história mais importante que outra, talvez, mas nosso papel é mostrar que existe uma história por trás do prédio.
Uma última questão, antes de fechar nossa conversa, é o Hotel Bandeirantes que você tocou. É algo que está tombado, não pelo patrimônio histórico municipal, mas enfim, do Estado. Uhum. É um prédio que tem um significado imenso para um grande número de pessoas, né? Guardadas as devidas proporções, o seu trabalho tem uma envergadura imensa, mas quando eu trabalhei um pouco a memória, uhum, várias das pessoas com quem eu conversava, que eram pioneiros, falavam do Hotel Bandeirantes com várias referências. Uhum. Hoje o hotel tá parado, está preservado, mas simplesmente como algo literalmente imóvel, parado lá. Uhum. E é um lugar que está num ponto atrativo da cidade, tem um significado para a cidade. Na tua opinião, o que fazer com aquilo? Como fazer com que um ambiente como esse, como outros também, possam, mesmo sendo um patrimônio histórico, não perder vida, dar vida ao lugar? O patrimônio histórico ele está vivendo no momento em que ele tem que fazer parte desse momento que ele vive. Só que às vezes você tem lá o prédio fechado e talvez um prejuízo para quem é proprietário do prédio. Na tua opinião, como fazer? O que fazer?
No Brasil, quando se tomba um imóvel privado, entende-se como um esvaziamento venal do imóvel, ou seja, perde-se o recurso que tem disponível, a valorização. Se você vai para a Europa, é o inverso. Quando você tem um imóvel tombado, a valorização é muito mais significativa.
É a história do que é gasto no investimento, na nossa forma de pensar. Ah, é gasto, estamos gastando para tombar, e não um investimento, uma possibilidade.
Acho que vai além disso. Acho que vai no aspecto de que o brasileiro em si, ele não tem muita conexão com o seu passado. E quando nós vemos Maringá, é mais ainda, porque é uma cidade muito recente, quer dizer, vai fazer 70 anos esse ano ainda. Mas no aspecto do Hotel Bandeirantes, eu imagino que exista uma série de oportunidades a ser desenvolvidas ali. Nós mesmos, pelo Instituto Cultural Engá, nós tentamos fazer uma parceria com o Senac para implantar ali um hotel-escola e um restaurante-escola. Quase deu certo. Não deu certo por conta de uma dificuldade arquitetônica do prédio. No entanto, ali poderia ser ocupado por algum equipamento público ou mesmo pelas entidades da cidade de Maringá. Vai lá, nós temos Convention Bureau, nós temos Civamar, nós temos Associação Comercial, nós temos Retur, enfim. Elas poderiam ocupar esse empreendimento e fazer uma locação solidária. Ali nós temos dois grandes salões de eventos que juntos somam quase 800 pessoas. E a gente falando na outra ponta da dificuldade de falta de infraestrutura para eventos. E a gente tem uma infraestrutura no coração da cidade. Se a gente olhar para o outro lado da rua, nós temos a catedral. A catedral não tem um salão paroquial. Olha do outro lado da rua, tem o Hotel Bandeirantes. Então, o que falta, na verdade, é identificar aquilo como uma oportunidade. Nós entendemos, eu entendo particularmente, porque já tive contato distinto com o proprietário, ele tem outros interesses, houve uma espécie de problemas no momento que o hotel foi tombado em 2005, que é o momento que o hotel foi fechado, mas a gente precisa resolver. O hotel vai ficar ali até que se revogue a lei de tombamento, eu espero, exatamente, que isso não aconteça, vai ficar no coração da cidade. Historicamente, a companhia colocou o hotel ali, não é porque ela não pensava de maneira estratégica, porque a gente tem os quatro poderes instituídos ali, a prefeitura, o executivo, o religioso, do outro lado o fórum, e quem está ali do lado o Hotel Bandeirantes, que é um empreendimento da companhia.
Exatamente.
E a companhia, o hotel...
E era o empreendimento da companhia.
O grande empreendimento. Então, a prefeitura tem que se preocupar com isso, em pensar uma forma de resolver esse problema. Nós podemos pensar juntos. Sem dúvida, é possível fazer alguma coisa.
Miguel Fernando, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Que isso, estou sempre à disposição.
Parabéns pelo trabalho, sucesso e continue em frente.
Obrigado.
Conversei com Miguel Fernando, que é especialista em História e Sociedade, também é diretor executivo do Instituto Cultural Ingá, e tem uma Maringá Histórica que se desdobra em site, Facebook, também no WhatsApp. Vale a pena conhecer.